Bom dia, boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início às nossas audições de hoje. O tema nesta terceira sessão sobre este tema tem a ver com a proposta de lei, a apreciação na fase de especialidade da proposta de lei 320/12 do Governo, que regula a disponibilização e a utilização das plataformas eletrónicas de contratação pública. Primeira audição de hoje é do Sr. Professor José Tribolé, quem dou agora formalmente as boas-vindas a esta nossa Comissão da Assembleia da República e que, estando ligado a estes temas há muito tempo, é atualmente coordenador do Grupo Projeto para as Tecnologias de Informação e de Comunicação. Se não estou em erro, é...
Somos membros do Conselho de Conselheiros do Programa.
Muito bem. Toda a palavra, Sr. Professor, para uma intervenção inicial.
Boa tarde, Srs. Deputados, meus cumprimentos e com muita honra que venho aqui à Comissão e ao Parlamento, à Assembleia da República, de ser ouvido. Eu, o meu envolvimento nesta área das plataformas de contratação eletrónica vem desde, se não me engano, há uns 5 anos talvez, ou 6, quando me solicitaram que eu olhasse para um upgrade que foi preciso fazer à plataforma de registro das compras públicas, ao chamado Portal Base, que está assediado no INSIC, futuramente será o INPIC, e que era necessário, por razões várias, segundo o Conselho de Administração do Instituto, proceder a um repensar desse artefacto importantíssimo para o suporte ao que estava previsto nas leis que foram aplicadas em 2008 sobre esta matéria. E, efetivamente, eu propus uma linha de intervenção, que foi aceita, que mais do que se preocupar apenas com aspectos que, evidentemente, são muito importantes, porque eu sou engenheiro informático, portanto, para mim isto é muito importante, aspectos do software em si, nomeadamente a evolução para uma tecnologia de software aberto que se fez, completamente, a plataforma foi toda reconstruída, fez algo que é relativamente mais importante para mim e eu estou a abordar isto porque se aplica muito ao que aqui se vai falar, que é fez-se à partida um envolvimento de todas as entidades que têm palavras a dizer sobre estas matérias. Palavras a dizer do ponto de vista técnico, quer dizer, todas as entidades públicas e privadas que têm conversações, nomeadamente eletrónicas, sobre envolvidas nesta questão da contratação pública. E estabeleci algo que acredito, e algo que trabalho bastante profissionalmente e academicamente, que é a partir de um modelo de definição de sistema e de governação do sistema que envolvesse todos esses parceiros. Portanto, iniciou-se por envolver entidades óbvias como a AMA, como entidades no Ministério das Finanças, como o próprio Tribunal de Contas, como Direção-Geral das Finanças, já disse, como a Casa da Moeda, o próprio INSI, e depois, obviamente, as plataformas comerciais estavam a operar, e portanto, iniciou-se um processo de diálogo onde procurámos, digamos, fazer o plano de ordenamento do território, que nós costumamos chamar arquitetura, mas mais adequadamente é o plano de ordenamento deste espaço que depois tem suportes, tem artefatos e tem transações eletrónicas e que envolve todas estas entidades de uma maneira ou de outra, umas mais, outras menos. Mas todas em momento-chave vão ter intervenções e que se isto não é bem pensado desde o princípio, mais tarde vai-se pagar caro. E, portanto, fez um primeiro trabalho de, chamamos, arquitetura deste espaço e que envolvia também depois aspectos particulares como a arquitetura do portal base em si, do software e outras interligações, fez-se definições, aliás, usou-se normativos que já estavam em vigor nesse governo, de adoção dos web services da administração pública definidos, vigiados pela AMA. Fez-se a utilização de cartão de cidadão, que na realidade levou-se a que a Casa da Moeda, pela primeira vez, passasse a utilizar de cartão de cidadão e não elementos de identificação específicos só dela, e todo um conjunto de coisas, e conseguiu-se depois, fez-se o desenvolvimento, e foi uma tarefa interessantíssima, um dos melhores projetos que eu conheço, e como não deu bronca nenhuma, ninguém sabe dele. Porque não vem nos jornais, fez-se a transição toda, acabou 9 meses atrasados, e graças a Deus, com muita discussão, que isto ia custar muito caro, na verdade custou baratíssimo, como se vê por outros desastres que entretanto aconteceram, porque as coisas bem feitas, bem pensadas e sobretudo com olhos na realidade, envolvendo as pessoas, acabam correndo bem, e não é uma perca de tempo de 9 meses que às vezes é o prejuízo. O prejuízo é quando se tenta cortar etapas e depois fica tudo suspenso e estragado, e não sucedeu nada disso. Bom, mais tarde, e também em parte devido ao meu envolvimento no GPT, que tenho acompanhado estas diversas áreas, voltaram-me a falar sobre o facto que havia trabalhos e normativos europeus, envolvendo até personalidades relevantes nesta área da evolução da sociedade de informação, da administração da administração pública, que estavam a aconselhar equipas em Bruxelas sobre para onde é que iam estes caminhos, e onde o caso de sucesso português, porque a legislação que fizemos em 2008 foi surpreendente, porque efetivamente estabeleceu um ambiente de participação e de colaboração e de definição de responsabilidades entre quem tem que defender os interesses do Estado e entidades públicas e o mercado, e fez-se um ambiente interessante, e pôs-se a operar muitos anos antes do que foi agora determinado que é obrigatório, e constituiu efetivamente um exemplo europeu. Portanto, enquanto os europeus têm estado muito mais avançados nas discussões sobre a fase seguinte, não é esta da adjudicação do contrato, é a fase depois de execução, nós estamos mais atrasados na fatura eletrónica, etc., parece que vai recomeçar agora, mas na fase pre-award nós somos os mais avançados na Europa, e sobretudo com o caso 7, que está a funcionar e tem parceiros, e todos nós podemos aprender e criticar com os erros que se fizeram e podemos melhorar, e estamos a tentar. E, portanto, efetivamente, este nosso exemplo tem sido muito seguido com atenção a nível europeu, pelos outros países também, não só na União Europeia, e portanto, quando mais tarde se começou a dizer como é que se vai evoluir, naturalmente que nós estávamos muito bem posicionados e vieram-nos pedir opiniões sobre isso. Já agora quero dizer que nunca tive em Bruxelas a discutir nada disto, nunca tive em nenhuma dessas comissões, sei isto pelos contactos que tenho com os profissionais da administração pública portuguesa que participam nisto. E, portanto, aí percebeu-se um conjunto de orientações que eu sei que os senhores conhecem, não só tão despreamos da lei, como já houve aqui testemunhos, e nomeadamente algo extremamente importante, penso eu, para não só para o funcionamento no nosso país, mas para o funcionamento no espaço europeu das nossas empresas, é a necessidade de tirar, de eliminar todas as barreiras desnecessárias para que os operadores económicos, e em particular as pequenas e médias empresas, possam estar em igualdade de circunstâncias, não só em termos de informação disponível, mas em termos da acessibilidade na prática, através de processos eletrónicos, aos concursos todos das entidades públicas europeias, ou com dinheiros públicos europeus, e que isso implica, portanto, implica uma nova concepção para onde é que se vai. E, fundamentalmente, tem havido 2 modelos em discussão. Um modelo que alguns países têm seguido, que é a definição de grandes centrais de Estado que articulam isto tudo, e depois elas vão se articular entre si. Há outro modelo, que é o nosso, que foi definido em 2008 pelo Governo, que é um modelo que há que se combina o rigor que tem que haver e a monitorização e controlo, que é o papel fundamental do Estado, da operação adequada de um determinado mercado de relação entre operadores económicos e, neste caso, as entidades com dinheiros públicos que vão fazer compras, e a operação desses operadores e, sobretudo, a libertação de espaço e de energias para poder haver inovação, melhoria de serviços e em competição, E, portanto, uma valorização deste setor de serviços para todos. Portanto, na linha disso, percebeu-se um conjunto de orientações, algumas das quais tivemos conhecimentos em antecipação de publicação por vias privadas, começou-se aqui a discutir, até porque havia outras causas de preocupação que também conhecem, aqui por parte das entidades públicas, nomeadamente a CEGERIO em si, que estavam preocupadas pela evidente desvirtualização no terreno do cumprimento da lei, na medida em que eu penso que em grande parte, isto é a minha opinião, a minha visão, devido às dificuldades orçamentais que todo o Estado atravessa e atravessou, e ao facto de que há poderes dentro dos poderes e há impérios dentro dos impérios, e há determinadas entidades com uma certa necessidade de controlar a saída de tesouraria de curto prazo, puseram-se a fazer concursos para as plataformas, portanto, os concursos feitos pelas entidades adjudicantes para as plataformas, onde propuseram-se pagar preços absolutamente ridículos. Quer dizer, preços que não têm nada a ver com nada, é impossível fazer aquilo. Não é só aí, isso está-se a ter, por exemplo, na contratação de cursos externos em determinadas áreas que têm levado neste momento a uma degradação do suporte técnico à administração pública em áreas fundamentais, que é absolutamente evidente e que vai pagar muito caro. E, portanto, o que sucedeu foi que as plataformas, normalmente, algumas tomaram a dianteira, outras foram atrás, foram transferindo o dinheiro que não recebiam do Estado para entidades que por lei não podiam fazer, que são os operadores económicos. Está lá dito na lei que aquilo é gratuito para os serviços básicos. E passaram a transferir. E foram transferindo mais e mais. Aliás, o que sucedeu é que se abriu a oportunidade para competição desleal. Porque os primeiros que fizeram isso ganharam contratos importantes. Não foi porque quem lhes pagou, e aqui refiro em particular setores do Ministério das Finanças, que basicamente foram quem impuseram isto. Quer dizer, o setor do Ministério das Finanças, para poupar no orçamento direto, imediato e saídas de tesouraria, violou a lei. Muito simples, violou a lei. E obrigou a transferência de custos para os operadores económicos, que obviamente também não são estúpidos, e nós, através do nosso impostos de Estado, iremos pagar isso, e se calhar vamos pagar de uma forma muito menos controlada e limpa do que seria se a gente percebesse muito bem a origem e o destino das coisas como estava previsto na lei inicial. E está ainda em vigor. Depois o que se verificou é que não havia capacidade, porque não havia autoridade conferida na lei. A lei, digamos, não tinha sido um conjunto completo legislativo, também é normal, a gente aprende, não é? E não havia capacidade de ir chegar ao mercado e regular e impor que se cumprisse a lei. Portanto, isto tudo somado, orientações que estão a vir da União Europeia, que está em construção, e uma situação de desvirtuação do mercado evidente, levou a que se começasse a discutir então como é que é o futuro. E quero dizer, com muito gosto, que vi que me convidaram para eu dizer o que pensavam, e eu voltei a dizer: vamos usar o mesmo processo, vamos envolver os stakeholders, os públicos, os privados. Vamos começar por pensar qual é a situação e quais são os problemas com que nos confrontamos, antes de começar a dizer como é que são as soluções. Porque o mundo está cheio de soluções certíssimas para problemas errados. Portanto, primeiro, quais são os problemas que nos confrontamos? E é um trabalho que há um ano que se vem falando, com diálogo, com trabalho, envolvendo muita gente, e com boa vontade. E, digamos, acho que se está a chegar a um ponto que, em termos de concepção do sistema que nós temos total capacidade nacional de pôr em prática, num prazo bastante rápido, estamos a falar entre prova de conceito e desenvolvimento final, a prova de conceito 6 meses, desenvolvimento final 1 ano, 1 ano e meio, está tudo a andar, em grande antecipação da Europa. E em total alinhamento com o que os europeus vão fazer, porque nós estamos realmente a ser um dos parceiros que está a liderar o desenvolvimento do que vai suceder na Europa. E, portanto, o que se fez basicamente, e neste momento está discutido, debatido e de conhecimento das plataformas todas e das entidades públicas, eu quero dizer e quero testemunhar o quão impressionado estou, neste caso concreto, em primeiro lugar, pela enorme competência dos responsáveis das entidades públicas que participaram nisto. Eu confesso que quando estive em algumas reuniões onde estive a dar opiniões sobre a elaboração da lei, eu nunca pensei que os dirigentes institucionais dessas instituições que estavam lá pessoalmente sentados soubessem tanto da matéria. Eu estou habituado a ver burocratas, não é, nestas coisas. Não, não, eles podem ser burocratas, eles sabiam daquilo. E houve contributos realmente muitíssimo valiosos e grande aprendizagem. E depois, quando temos estado a discutir com as plataformas, a mesma coisa é evidente. Em particular, por exemplo, há uma ligação muito grande entre uma associação de plataformas europeias que se chama, peço desculpa porque não tenho tudo na cabeça, se chama o EUPLAT, que é liderado neste momento por uma plataforma portuguesa, mas não interessa, onde eles têm trabalhos de análise e onde eles têm uma noção clara do que é que as plataformas que estão representadas na EUPLAT consideram que são coisas prioritárias a resolver porque trazem mais valia para a sua atuação. E também temos a posição das entidades públicas que sabem o que é importante para eles. E neste momento há um ponto em comum. Há um ponto em comum. E é basicamente à volta desse ponto em comum que toda a legislação que está proposta está feita. O core da solução, digamos, do espaço de soluções para esta urbanização de espaços é realmente uma clarificação muito bem, que já estava bastante feita, diga-se. Uma clarificação muito bem feita de responsabilidades e nesta evolução não se diminui uma vírgula na responsabilidade das plataformas comerciais quando celebram contratos através de concurso público com as entidades adjudicantes. Uma vírgula. Não se retira nada. Vai-se clarificar alguns aspectos de regulação, de observação, de monitoria e de controle dinâmico do mercado. E isto é muito importante porque há problemas, às vezes técnicos, disfuncionalidades, e é preciso intervir imediatamente para não prejudicar as partes e não prejudicar até os desígnios que estão por trás de nossos concursos. E há soluções específicas para isto. E define-se uma meios de interoperabilidade. No fundo, meios de interoperabilidade é a capacidade de se falar uma língua comum. Não só hoje aqui entre plataformas portuguesas, mas já antecipando a interoperabilidade com todas as plataformas europeias. Portanto, o chamado broker que está a ser pensado e discutido entre todos neste momento, estamos em fase de discussão e de lançamento de uma prova de conceito operacional que envolve ativamente as partes, porque todos vão ter que trabalhar, e que vai ajudar a definir e a especificar os requisitos funcionais e operacionais desse tal artefacto broker, que vai funcionar sob responsabilidade da SPAP, esse broker, naturalmente como entidade responsável por serviços partilhados, esta prova de conceito destina-se aqui a perceber, no terreno, engenheiralmente, como é que nós vamos fazer esta evolução com impacto mínimo nas soluções que as plataformas atualmente dispõem. Quer dizer, ninguém quer reinventar a roda, até porque ela está bastante bem inventada. E, portanto, com um impacto mínimo, e eu acredito vivamente que isso é possível. E não é só possível, é fundamental. Porquê? Porque dentro de poucos anos vamos ter a possibilidade de uma empresa portuguesa de mobiliário no norte do país a estar a concorrer através de uma plataforma portuguesa a um fornecimento de mobiliário para o Instituto Alemão. E a plataforma portuguesa tem e acede a uma plataforma, a empresa portuguesa acede a uma plataforma que lhe proporcione essa capacidade, não apenas ao nível técnico, mas se calhar com serviços de valor acrescentado, porque a plataforma especializou-se, por exemplo, em fornecimentos de imobiliário. E, portanto, sabe não só a brava daquele negócio, fornece-lhe ferramentas, faz tradutores especializados, e a plataforma portuguesa vai concorrer em muito boas bases de igualdade e de competitividade com outros fornecedores em mercados que hoje estão verdadeiramente fechados à nossa economia e às nossas empresas. É claro que o Invest também é verdade. Uma plataforma na Dinamarca também pode vir concorrer cá. E eu acho que isso vai no sentido certo, porque, por um lado, permite que todo este mercado europeu funcione no sentido que se deseja, que é o melhor produto, a melhor qualidade, o melhor serviço ao melhor preço para todos. Permite uma outra coisa que eu também acho importante, que é que não se... que as administrações públicas dos países todos não usam os trocos todos, que toda a gente sabe, para fechar a concorrência e o acesso de empresas de um lado e outro, o que toda a gente sabe que isso é. E, portanto, eu antevejo isto como algo onde nós vamos, naturalmente, não somos heróis, vamos naturalmente usar a mais-valia que temos destes anos de experimentação e de operação, aprendendo, melhorando, isto é melhoria contínua, e vamos pôr isto de pé com sucesso, não tenho dúvida nenhuma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor, por esta intervenção inicial. Vamos passar à fase do debate pelo PS, o deputado José Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar o Sr. Professor Tribolé e de partilhar o juízo metodológico que nos trouxe e que deu bons resultados historicamente na experiência pioneira que teve a ocasião de descrever. É verdade que a União Europeia é ainda uma coleção de mercados fechados pela língua, pela cultura, pela economia e pelos truques até, mas é verdade também que é um dos objetivos prioritários da Comissão em funções e dos 10 pontos enunciados a criação de mercado único, digital e não digital, e o e-procurement tem um papel relevante nesse quadro. A dificuldade de fazer esta lei é bastante evidente para daqueles de nós que anseiam por leis digitais. Tem aqui um bom caso, e um caso importante, em que o legislador está condicionado pelo saber tecnológico deve agir na base de saber tecnológico adquirido. E quando não há saber tecnológico adquirido, ele é incerto, deve criar métodos necessários para, na altura própria, se fazer o instrumento legislativo adequado. Porquê é que eu faço este preâmbulo? Só para sublinhar que a principal dificuldade da redação legislativa que até agora detectámos, todo jogo na nossa troca de impressões tem sido muito interessante e aprofundada, é que há coisas que não devem estar na lei, ou seja, não devem ter a categoria de norma de lei, devem ter a categoria de norma de portaria. Aí talvez saibamos nós, juristas e legisladores, o que é mais adequado, para evitarmos normas como aquela que está na proposta inicial, que fixa por lei standards e depois diz que um membro do governo por portaria pode alterar a lei quando isso for adequado. Talvez já tenhamos chegado a uma solução adequada, que é a lei definir as áreas em que é preciso fixar standards e remeter para uma portaria a sua fixação, como aliás aconteceu na legislação de 2008. Digamos, gostava de saber o que é que pensa sobre isso, é uma questão importante. Mas nesta matéria os engenheiros estão primeiro, ou têm que estar primeiro, ou têm que chegar primeiro à tal detecção do problema e ao encontrar de uma solução adequada. O que me leva aos problemas em aberto. O primeiro, o grande problema é que, sendo a meta atingir interoperabilidades, estamos a lidar com uma palavra que é sexy, portanto é uma palavra com um forte conteúdo positivo e que marca um rumo importante, mas é uma palavra polissémica, isto é, comporta muitas interpretações e é usada em muitos sentidos. A proposta refere-se concretamente até no artigo 35 e no artigo 36, a dois tipos de interoperabilidade ou de interligação, como aliás corretamente se refere. A primeira é entre entidades públicas, e nessa matéria a experiência que nos trouxe, e gostaria que eu pudesse pormenorizar um pouco, é de que a complexidade dessa interligação é superável, ou seja, não é o santo graal, não é a questão difícil. O projeto de ligação, por exemplo, do portal base às outras plataformas demorou relativamente pouco tempo para o desenvolvimento do software, mas depois demorou anos, alguns, a garantir-se a sua aplicação na prática. E isso foi um resultado de sucesso. Julgo que nesta matéria também precisamos desse compasso de espera, e a lei tem que fazer um calendário e talvez definir uma metodologia, em vez de adiantar soluções, em alguns casos, que não estão ainda testadas, consoante julgo que percebi da referência que nos fez. Isto é, há nas direções necessárias provas de conceito, depois haverá mais do que isso, o que demorará algum tempo. A lei, para ser prudente, nessa matéria, talvez deva ser apenas metodológica e dar à entidade competente, que há de ser situada no plano governamental para fazer portarias e no plano, aspas, aspas, supervisor, a Gabinete Nacional de Segurança, ESPAP, para definir os instrumentos que concretizam os adquiridos das vossas experiências. Segundo aspecto, a diretiva, talvez nesta mesma linha, tem um artigo, em que o artigo 22, onde se define, no fundo, esta receita para bem fazer, quando se diz para assegurar a interoperabilidade dos formatos técnicos, bem como das normas de tratamento e transmissão das mensagens, a Comissão habilitada a adotar atos delegados, no que respeita a tornar obrigatória a utilização dessas normas técnicas específicas, em especial no que diz respeito à apresentação das propostas por via eletrónica, catálogos eletrónicos, meios de autenticação eletrónicos, e depois duas condições. Apenas quando as normas tiverem sido exaustivamente testadas e a sua utilidade, isto é, a eficácia, tiver sido comprovada na prática. E depois a segunda cautela, a cautela da avaliação de impacto, que a União adota, e muito bem, e que nós também devemos adotar. Antes de recorrer a qualquer norma técnica obrigatória, a Comissão deve também analisar cuidadosamente os possíveis custos inerentes, em especial em termos de adaptação às soluções de contratação pública e eletrónica existentes, incluindo infraestruturas, processos ou software. No fundo, se nós adotarmos a mesma metodologia nesta lei e dermos o poder de legiferar depois dos estándares definidos a quem no nosso sistema constitucional pode fazê-lo, teremos aprovado agora um instrumento impulsionador sem pormos o carro à frente dos bois. Última pergunta. O que é que se pode antever em matérias de custos da interoperabilidade difícil? Estou a chamar interoperabilidade difícil a interoperabilidade entre plataformas. Porque aí estão em causa muitos outros fatores. Se no primeiro caso é necessário ligar ao portal base, ao GERFIP, à ESPAP, Sistema Nacional de Compras Públicas, ao Tribunal de Compras, à plataforma de interoperabilidade, à chave móvel, cartão de cidadão e no IRN aos atributos de quem assina e ainda à INCM, aqui na interoperabilidade entre plataformas estamos num território desconhecido, ou pouco conhecido, ou menos conhecido. E vamos fixar standards, isto é, os senhores vão fixar, os senhores engenheiros técnicos, informáticos, vão fixar standards, vão obrigar a uma uniformização, que é a tal condição para haver uma conversa entendível e segura entre as plataformas intervenientes. Tem alguma ideia dos custos, se isso implica um custo significativo, como julgo que é verdade, mas tem que ser decomposto? Como é que vê esta questão? Por último, Sr. Presidente, há um grupo, há um projeto europeu chamado eSense que afirma que uma interoperabilidade deste tipo, entre plataformas, não pode ser aplicada a todos os casos. Há casos em que é impossível, ou seria impossível, fazer essa aplicação, e que só seria implementável em termos práticos daqui a 3 anos ou mais. Acha que isto é aplicável, este modelo de interoperabilidade entre plataformas, a todos os procedimentos públicos de aquisição, portanto aos ajustes, aos concursos, etc.? Quais são as limitações? E por último, ela pode ser, presumo eu, limitada se houver limitações sobre os tipos de informações, o tamanho dos fecheiros, pode haver condicionantes também de conectividade. Como é que vê estas questões? E as questões de responsabilidade que podem decorrer da má aplicação ou não aplicação destes estándares? Muito obrigado,
Sr. Deputado. Sr. Professor, tem a palavra.
O Sr. Deputado José Magalhães percebe muito isto e, portanto, faz uma quantidade de perguntas muito objetivas. eu vou. Ora bem, quanto à questão de que a lei genericamente deve definir domínios onde deve haver standards e deixar a dinâmica da evolução dos standards para portarias. Se o sistema legislativo, o conjunto de leis portuguesas, estivesse no seu fundamento, feito por engenheiros de software, de institutos, por técnica, era baseado em motores de objetos e, portanto, o que está a dizer era totalmente aplicado. A realidade legislativa, porém, não é essa, como sabe, já escrevi, aliás, no preâmbulo do GPT, que o conjunto de leis portuguesas não compila nem computa no sentido computacional no país. Isto é um conjunto incoerente, inconsistente e incompleto. E, portanto, aliás, afirmo que é impossível cumprir lei em Portugal. Não, eu estou a dizer, como sistema. Como sistema, é impossível. Porque o conjunto não é coerente, completo e consistente. Pronto, ponto final. E não quer dizer que seja trivial de fazer, mas é a mesma coisa que sistemas de software. Nós fazemos muitos modos, depois aquilo tem que bater certo. Às vezes não bate e depois dá problema. Mas pronto. Isto é para dizer que no mundo ideal o Sr. Deputado tem toda a razão. Eu defenderia isso. No mundo prático, eu neste momento, e face aos normativos que estão aqui propostos nesta lei, porque já isto é um produto final de muita discussão, já teve cá muito mais coisas. Nos normativos que estão nesta lei, isto que está aqui é um ponto de equilíbrio entre levar a que o estado de ilegalidade que atualmente se vive seja interrompido, ponto final, porque o que se está a fazer é, na realidade, a criar dificuldades artificiais a PMEs de estarem a fazer ofertas ao setor público. É isso que se está a fazer hoje. Barreiras absolutamente que não deviam estar, não era o espírito da lei, nunca devia ter sido permitido isso, não houve a capacidade legal de parar este desvio que houve. E, portanto, deve-se pará-lo imediatamente, na minha opinião. Por isso, do ponto de vista pragmático, é claro que se os senhores tivessem aqui a capacidade, não sei se têm, porque eu não percebo nada disto, de fazer a lei ao mesmo tempo serem as portarias todas, eu estava já consigo. Se fosse um pacote que saísse amanhã a lei e as portarias, isso era ideal. Mas depois não, isso não é assim tão trivial. Quer dizer, depois a gente já sabe, se há leis e portarias e regulamentos, depois não saem, e depois fica tudo uma coisa que não bate a bota com o perdigote e pouco se pode fazer. Eu peço desculpa. Não sei se é de chegar à frente ou atrás. Aí é a próxima a mais. Muito bem, pronto. Ok. Portanto, eu diria que, de um ponto de vista engenheiro e pragmático, eu neste momento defendia que tivesse aqui algumas especificações destas normas e que, eventualmente, e se o nosso país tivesse regras de outros onde as leis existiam e sabia-se obrigatoriamente que eram revistas para aí um ou dois anos depois, Para fazer melhoria, o que devia ser é que, se entanto as portarias tivessem saído todas, podia-se retirar dali um conjunto de coisas que estão aqui hoje. Neste momento não aconselho isso, porque pura e simplesmente fica inoperacional. É a mesma coisa que não decidir nada. Quanto à questão da Diretiva Europeia, o artigo 20. Diga, faz favor.
Que coloquei gerei um equívoco. Sr. Presidente, se puder aclará-lo, agradecia.
Há um ponto que eu não respondi, porque ainda quanto às normas de interoperabilidade, o Sr. Deputado referiu que há aqui soluções não testadas. Eu vou falar um bocadinho mais sobre a interoperabilidade. A interoperabilidade que está a ser pensada e discutida com todos os stakeholders é absolutamente minimalista. Portanto, basicamente, o que é que está a fazer? Propõe um esperanto para que as diversas entidades todas conversem sobre as coisas que estão a passar. Mas, por exemplo, toda a informação objeto da construção dos processos para responder aos concursos não passa, não fica na plataforma de interoperabilidade. A plataforma de interoperabilidade do broker é essencialmente uma central telefónica das antigas. É uma central telefónica, tem umas cavilhas, diz que tu queres falar com aquele, liga. Qual é a grande vantagem? É que a outra alternativa, que os próprios operadores europeus rejeitam liminarmente, que era uma loucura, e a União Europeia nunca ia autorizar, era ligações ponto a ponto, como alguns operadores defenderam, inicialmente. Dizer, eu vou-me ligar àquele, eu vou-me ligar ao outro, depois entram uns alemães, agora vou-me ligar ao alemão, o alemão liga-se a mim. Isto é uma loucura, não é? Isto não faz sentido nenhum. Portanto, o que se cede é assim, para eu interoperar com os outros, tenho que saber dominar este esperanto, converso para a central telefónica e falo com quem quer falar. Pronto. E quanto aos conteúdos de informação, eu referi isto. A informação e a responsabilidade sobre a informação está completamente sujeita a relações contratuais entre a entidade adjudicante, a plataforma que escolheu, e entre os operadores e as plataformas que escolheram para operar. A diferença é que antes, hoje passa-se tudo na mesma plataforma. Portanto, digamos que a interoperabilidade hoje dá-se entre operadores económicos e a entidade adjudicante dentro de uma plataforma. Aliás, senhores deputados, com muito pouca visibilidade exterior. Muito pouca. Tem, claro, a CEGER tem o poder técnico de ir lá auditar. Pois, mas muito pouca visibilidade. Nós não sabemos realmente que aviões é que estão a levantar voo e aterrar no espaço aéreo. Está lá tudo dentro da plataforma. Não há problema, que a plataforma tem um contrato, está licenciada, tem obrigações várias hoje, e portanto não estou a dizer que não esteja a funcionar bem. Agora, o facto é que com isto temos um broker e se uma entidade operadora escolheu uma plataforma X para concorrer a um concurso, está na plataforma isso, as conversas, as transações entre as duas para permitir a submissão dos documentos e a resposta à pergunta, daquelas as coisas todas, da forma direta entre os dois, porque, por exemplo, a submissão de documentos não vai através da plataforma, vai através de ligações tipo VPN, diretamente de um lado para o outro. Portanto, a plataforma que se vai fazer é uma coisa extremamente light. Não é um monstro, não é uma central de controle. Não. Portanto, tecnicamente, não é complicado. Tecnicamente. E há uma parte que nós metemos, que vamos ver depois, é os dados estruturados. Que isso aí é que era muito complicado. Portanto, não é que no futuro não se queira isso, mas neste momento seria completa loucura alguém começar a dizer coisas nessa matéria, porque obviamente aí é que estaríamos a fazer erros de morte. Portanto, estamos a falar simplesmente em haver a protocolarização, quase diria como é que se chama esta, quando a gente manda uma carta de um organismo para o outro, para o protocolo. Há uns protocolos onde se manda as coisas de um lado para o outro, etc. E isto é o broker. E o broker só sabe, é os correios, só sabe garantir que há uma coisa que vai de um lado para o outro. Parte deste sistema tem uma coisa nova, inovadora, a nível mundial, e foi introduzida pelo IST nisto, e que tem a ver com, efetivamente, um controlador de espaço aéreo. Portanto, há uma pequena, que é uma coisa simples, que vai ser desenvolvido tudo ao mesmo tempo, mas que responde a outra entidade, que é o INPIC. Porque a plataforma de serviço de brokerage faz-se para isto como no futuro se pode fazer para muita coisa da administração pública. Houvesse mais é que era bom. Mas este não, é algo que está a verificar se o conjunto de ações que estão a processar entre várias entidades no âmbito de um concurso público, há um concurso público e há 10 entidades que declararam que estão a concorrer e que estão de plataformas diferentes. E há um momento que sabe que fecha às tantas horas aquilo e que o júri vai abrir. Bom, tem que se ter um sistema de controle de tráfego aéreo, com umas coisas que se chama a monitorização de transações ontológicas, e que tecnicamente é relativamente simples. Onde não se sabe o conteúdo, isto é como o espaço aéreo. A torre de controle, naquele momento, não sabe quem são os passageiros que vão dentro dos aviões. Mas sabe e verifica é que se há aviões que estão em colisão, ela dá algumas orientações sobre como é que se posicionam para não chocarem. E, portanto, essa função é da entidade INPIC. Um bocadinho como a Bolsa de Valores, onde a entidade que controla a Bolsa de Valores, perante determinadas anomalias no funcionamento dos mercados, pode, de repente, suspender as transações. Para isso tem que ser um quadro legal poderoso, porque é um ato que tem muitas consequências, portanto, tem que ter a lei e dizer assim, há uma anomalia, está detectada, suspendeu as transações até nova ordem. E a mesma coisa pode suceder aqui, por qualquer razão, agora estamos a falar no espaço europeu, dá-se um problema, há uma proposta final que está em trânsito e não chegou do outro lado a horas, mas partiu, e está naquela fase final, partiu. Pá, o controle da torre deve dizer à outra plataforma e ao júri, não abrem até eu dizer, eu vou verificar onde está isso e mal encontremos é depositado. Isso dá uma segurança jurídica e etc. muito importante neste sistema. E é de outra responsabilidade, não é das PAP nem do Ministério das Finanças. Depois há todas as funções, obviamente, associadas à segurança e à emissão de selos, de certificados. E, portanto, no fundo, se quiserem, o que se deu é que estes stakeholders, desculpem a linguagem que eu gosto muito disto, cada macaco no seu galho. E, portanto, mete-se pessoa, a entidades, determinadas autoridades, em posição de exercer isso e só isso. E depois algo que a gente compreende através dos mecanismos de interoperabilidade se cada ator está a entrar onde deve e não onde não deve. Portanto, o broker que estamos a falar é uma realização infinitamente mais simples do que o portal base de registros, o portal base é o notário das compras públicas. Muito mais simples que isso. E não estou a ver nenhuma experimentação nisto, porque estamos a usar de técnicas de conversação eletrónica absolutamente dominadas. Não há aqui nada de especial que meta, a mim pelo menos não sinto nada nervoso e, portanto, quando se diz são soluções não testadas, estas que estamos a falar são testadíssimas, nós estamos a usar coisas, não digo que estão ao disponível de toda a gente, mas estão perfeitamente dominadas cá em Portugal pelos nossos técnicos todos. A Diretiva 22, eu não sei. Como?
Não, entre plataformas.
Não, isto não é. Mas as plataformas têm a capacidade técnica de fazer isto e nós, ao fazer a prova de conceito, iremos adotar em conjunto as formas de implementação que, assegurando o essencial que se pretende, sejam as que provocam menos problemas, menos custos para todos. Conseguiu-se isso com o portal base. Elas também antes não queriam uma quantidade de coisas. Quando se fez o portal base, elas também não queriam usar, por exemplo, extensivamente, como acabaram por fazer, os web services da AMA. Não queriam. E acabaram por usar. E hoje está tudo satisfeito. Portanto, e mais, mostraram capacidade de que eram capazes de fazer. Portanto, eu diria, o que estamos a falar em termos incrementais, face aos investimentos feitos até agora, não parece que seja nada do outro mundo. As razões de alguns problemas levantados para algumas plataformas têm a ver, sim, com o seu posicionamento no mercado. E se me permitem, como devem saber melhor que eu, o mercado é uma entidade muito dinâmica. E mercados perfeitos não há. Informação igualmente disponível para todos não há. E qualquer empresa que esteja no mercado, o seu sonho é abusar da sua posição e conseguir ser um monopólio. Isso não consegue. A melhor coisa a seguir é ser um oligopólio. Isso é o sonho de qualquer empresa, que seja no mercado em geral, seja num nicho. E, portanto, empresas que neste momento beneficiaram muito desta desvirtuação que sucedeu da lei, neste momento vêm com algum temor, do ponto de vista de posicionamento no mercado, acabar-se com esse desvirtuamento. O problema não é interoperabilidade, senhor deputado. É esta lei entrar em vigor e haver poderes para acabar com o desvirtuamento do mercado, que é emitirem selos e pôr a malta toda a pagar por tudo, a ter que comprar pacotes que não usam, etc. Isso é que foi um abuso de posição brutal que foi permitido porque a lei não tinha mecanismos para reprimir uma coisa dessas. Ou então mudam a lei inicial e dizem que quem paga são os operadores económicos. É outra hipótese. Portanto, quanto à Diretiva 22 sobre a cautela de avaliação do impacto, evidentemente que isto é, enfim, isto não é preciso dizer, isto é bom senso mínimo e é a responsabilidade de quem faz mudanças nos sistemas. Tanto quanto eu posso dizer, em termos financeiros e técnicos, eu não estou a ver porque é que o impacto vai ser assim tão grande. Em termos da capacidade das empresas se posicionarem no mercado, isso aí vai ser o mercado a dizer, porque hoje, reparem, hoje há três grandes plataformas a operar, e depois há outras muito pequeninas. Portanto, vai ser assim, vai haver uma consolidação do mercado. Provavelmente vai. Mas já agora, permitem-me, não me perguntaram, mas eu preciso dizer isto. Nestas discussões falou-se, e eu continuo a defender, que se devia abrir a porta, como na construção civil, a dois alvarás de tipo diferentes. Uma alvará são as plataformas full service, como nós temos vários casos, fazem tudo. E devíamos abrir a plataforma a operadores com alvarás mais limitados, plataformas de serviços limitados, que se tivesse a possibilidade, com meios razoáveis, de se especializar e localizar, quer geograficamente, quer por domínios. Muitas destas plataformas até poderiam estabelecer-se a custos marginais através de regimes de franchising com outras plataformas. Mas eu sou autarca, estou numa terra do Alentejo, estou na Assembleia Municipal desde há um ano e tal, e hoje começo a conhecer melhor a realidade no terreno. E quer dizer, é evidente, quando a gente vê o que as autarquias compram ali no Nordeste Alentejano, não precisa de uma plataforma full service para nada. Não precisam de estar a gastar o dinheiro que hoje não gastam pela desvirtuação do mercado. Mas não precisam, porque o que elas normalmente compram é muito limitado. E até com uma pequena empresa local ali daquela região, não é? Que faz um acordo de franchising com uma outra das grandes e pode fazer. É como as companhias low cost. Não só divulga tecnologias, cria emprego local e presta melhor serviço. Customiza a linguagem, como é a Alentejo, se calhar o ecrã devia ter outras palavras, outra linguagem. Pronto. E isto não foi permitido, e segundo sei, pelos parceiros do Ministério das Finanças. Eu acho que isto devia ser feito. Nós devíamos, já agora, quem diz isso, diz, por exemplo, plataformas que se especializem, por exemplo, no mercado das IPSS, ou dos Serviços Continuados de Saúde. Portanto, eles concentram-se naquilo, ficam a saber perfeitamente aquela linguagem, quem são os principais fornecedores, e permitem, portanto, uma riqueza no mercado de oferta e de procura, que hoje, como só permitimos Estas grandes plataformas, e atenção, ainda não ligámos à Europa, porque quando ligámos à Europa, ainda vamos ver mais consolidação. E por isso, se alguma coisa eu diria, se for possível meter esta cláusula, era muito interessante, e íamos libertar muita coisa no país. Mas, portanto, não, em relação de impacto, vejo mais um impacto de, por evolução do mercado, haver uma consolidação, porque é inevitável em muitas coisas, e ao mesmo tempo não se criar condições para haver uma nova base de PMEs, plataformas PMEs, não é, que se especializam nestas coisas. O terceiro ponto, eu vou acelerar. Quanto é que estas coisas vai custar para as plataformas? Nestas discussões nós vimos uma ou duas plataformas realmente preocupadas com custos. Em reuniões que tivemos e perante os desenhos que mostramos, eu pedi repetidamente que me dissessem e que apontassem com o dedo qual daquelas componentes é que eles achavam que ia trazer custos acrescidos muito fortes. E a conversa passa logo para o problema do mercado e as mudanças no mercado. E para mim sinaliza mais o seguinte: há quem não queira que isto evolua de maneira nenhuma. Tão bem, isto tão bem, porque precisamente ao capturarem em concursos públicos arrematados por tostões grandes ministérios, obviamente não estão nada interessados em pôr esse monopólio na prática em causa. Porque se os concursos fossem a preço real, as entidades públicas a pagar o que têm que pagar e não o mercado, se calhar havia mais competição entre as plataformas. Portanto, eu não considero que os custos que vai haver em termos técnicos de fazer isto sejam muito elevados. E estão todas convidadas a participar na prova de conceito. Ligação ao Incense. Bom, isto foi das grandes coisas que sucedeu nos últimos meses. O projeto Incense cá em Portugal, que andava por aqui, aquilo não fazia nada, não andava nada, não, tudo parado. Houve uma reorientação, houve uma reunião cá importante, e neste momento posso dizer que na arquitetura que está o broker, uma das partes que tem é que tem uma ligação direta ao Incense. Portanto, basicamente o que se garante é que quando houver definições e normas a nível europeu sobre isto, as plataformas cá não têm que se preocupar, porque a porta de interoperabilidade com o espaço europeu vai estar já feita. E vai já estar feita, porque está-se a desenvolver um projeto ICENSE, que envolve as entidades envolvidas em Portugal na prova de conceito português, e que envolve vários países que neste momento já estão a avançar no ICENSE. E que tem uma coisa muito importante, é que esses países têm sistemas avançados da faturação eletrónica do resto do processo que nós não temos e que era urgente termos. O Sr. Presidente, se me permite, só mais uma coisa. Em relação à responsabilidade, todos os modelos que foram feitos até agora têm sempre uma tabuinha a dizer quem é que é responsável porquê das peças todas que lá estão. Está claríssimo. E, nomeadamente, a responsabilidade das plataformas está claríssima. E eu só terminava, ponto à vossa consideração, o seguinte. Este sistema é um sistema fundamental, entre outras coisas, para a transparência. E, obviamente, está associado à contratação pública e aos processos de contratação pública. E há domínios hoje que estão isentos de vir para esta plataforma, embora houve já governantes que quisessem meter aqui. Eu acho que há formas muito simples de fazer o seguinte. Não é nestas plataformas, que há coisas que não têm que ir às plataformas. Mas eu não consigo compreender porque é que todas as compras públicas feitas por adjudicação direta não estão todas registadas no base, que é o grande, é o registro de conservatória das compras públicas. Não se pode perceber porque é que chegamos ao fim do ano e soma-se todas as compras públicas no portal base e é para aí 25 a 30% das compras públicas portuguesas. Basta simplesmente legislar que todas as adjudicações diretas são simplesmente registadas no base, não tem que seguir estes processos. São registadas de uma maneira hoje, como as empresas e os restaurantes, transferem os seus dados de faturação para as finanças. É eletrónico, não custa nada. É só levar os sistemas que as autarquias têm e que os organismos têm a ter que transferir as informações dos contratos adjudicados, dos seus valores, etc., para a plataforma base. E depois dar o acesso que a lei permite ao escrutínio das várias entidades, nomeadamente à sociedade portuguesa. Eu acho que era um avanço extraordinário na transparência da administração pública em Portugal.
Obrigado, Sr. Professor. Vamos passar agora ao PSD. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do parlamentar do PSD, o Sr. Professor José Tribolé. Sr. Professor, os assuntos que eu vou aqui trazer são recorrentes, são aqueles que já foram colocados pelo Sr. Deputado Clemente Cedeu e José Magalhães, e embora numa vertente talvez menos técnica e um pouco mais de compreensão do público. Eu ia começar por a questão da gratuitidade, não tanto por não ter percebido, mas porque, como sabe, estas audições são registadas em áudio e em vídeo e, portanto, existe sempre a possibilidade de muitos cidadãos portugueses interessados nesta matéria, ou os profissionais ligados ao setor, que possam querer ver esta mesma audição. E, portanto, eu gostava que ficasse aqui bem claro, de acordo, aliás, com a opinião do Sr. Professor, de que o princípio da gratuitidade não é nenhuma novidade neste regime. Não é nenhuma novidade. Ou seja, o princípio de que era a entidade adjudicante, que tem que suportar tudo, suportar os encargos e os custos resultantes da prestação de serviço e não os candidatos ou concorrentes ou fornecedores do Estado. Portanto, isto era um princípio que já estava plasmado na lei. Não era cumprido, já estava plasmado no regime que diríamos que está em vigor ainda. E, portanto, se assim é, Sr. Professor, não acho, ou presumo eu que não é ajustada à afirmação de que com esta imposição, que não é imposição nenhuma, do princípio da gratuitidade, nós estamos a criar condições para o aparecimento de monopólios no âmbito das plataformas eletrónicas de tradução pública. Eu acho que esta conclusão de alguns não me parece ajustada em função exatamente daquilo que acabo de dizer. E, portanto, fica esta primeira pergunta. A segundo conjunto de questões tem a ver com a matéria da interoperacionalidade, que já aqui falámos e vamos continuar certamente a falar ao longo de toda esta tarde. Mas também com as questões, novamente, que se prendem também com as questões de concorrência e com as questões de monopólio. Há quem entenda, e aqui também gostava de obter o comentário do Sr. Professor, se esta proposta de lei, eu julgo que não, por aquilo que já foi dito, mas esta proposta de lei
se faz ou não exigências técnicas que nem são adequadas, nem se mostram necessárias. Há afirmações nesse sentido, que nem são necessárias, nem são adequadas. Há quem diga, que, aliás, que a integração de todas as plataformas, com todas as aplicações existentes ou que venham a existir, nem sequer são necessárias no mercado. Corrobora nesta opinião? Há uma afirmação por parte de algumas entidades gestoras de plataformas eletrónicas de que esta obrigatoriedade de integração de todas as plataformas com todas as aplicações existentes ou que possam vir a existir não são uma das principais necessidades do mercado. E, portanto, não faria sentido estas novas exigências que são colocadas ao nível desta proposta de lei. Há também quem diga, e também peço o seu comentário ao seu professor, de que os mecanismos de integração atualmente existentes já são de tal forma complexos que as novas exigências que são introduzidas nesta proposta de lei só venham aumentar essa mesma complexidade, ao ponto de elas geram complexas, são mais complexas ainda, que daqui decorre um aumento de probabilidades de erro e, com isso, portanto, diminuir a qualidade do serviço que é prestado pelos operadores de plataformas. Pedir também o seu comentário. Falemos agora, ligando toda esta matéria às questões da concorrência e do monopólio. Este grau de exigência que estão colocados, ou estes patamares de exigência, são de tal ordem que daqui resulte ou possa resultar um monopólio em que, no final de linha, apenas só uma empresa possa aceder? Ou seja, professor, não entende, na sua opinião, de que a possibilidade dos fornecedores poderem escolher uma plataforma eletrónica, através da qual podem responder a todos os procedimentos, em curso, independentemente das plataformas eletrónicas contratadas, como sabemos, pelas diferentes entidades adjudicantes, onde haja nascido o procedimento, por um lado. Sabendo nós também que esta possibilidade de interoperacionalidade, conforme está aqui plasmada, reduz inevitavelmente os custos que os fornecedores são obrigados a suportar, isto resulta ou não exatamente num aumento da concorrência. É ou não é verdade que daqui aumenta a concorrência? Porque aumenta a probabilidade de concorrer um maior número de prestadores de serviços e de fornecedores de bens ao Estado, já que os custos desse mesmo concurso são diminuídos. É ou não é verdade que resulta daqui uma diminuição? E nesta diminuição e neste aumento da concorrência, resulta ou não, ou pode resultar não, também a possibilidade de serem apresentadas melhores propostas, isto é, melhores propostas do ponto de vista da entidade adjudicante, isto é, de preços mais baixos. E daqui beneficiar naturalmente o Estado e beneficiarem as pequenas e médias empresas e beneficiar a economia. Última pergunta. A interoperacionalidade, Sr. Professor, entre as plataformas é ou não é exatamente a melhor forma de potenciar a concorrência e combater o monopólio? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. A questão da gratuitidade. Estava perfeitamente definida na lei de 2008. E confesso, e se me permitem aqui alguma ligeireza de humor, eu não sou comutado com nenhum partido, portanto estou à vontade. Mas para lhe dizer que foi com muita surpresa que vi uma lei tão inteligente e com tanta fé na capacidade das partes sair de um governo socialista. Porque uma lei daquelas era típica de um governo chamado de direita. E eu acho que vem muito bem de um governo socialista. Vem muito bem. Quer dizer que as pessoas que estavam ali estavam a perceber muita coisa muito fundamental na sociedade. E, portanto, a gratuitividade estava lá. E está lá e é a lei. Não é cumprida. Portanto, não há nada de novo. Há é dar meios para fazer cumprir a lei. Interoperabilidade. Exigências que não são necessárias nem adequadas. Eu só posso dizer que para além da minha opinião não ser essa, não, nem sequer estou a ver quais são as grandes exigências especiais que está aqui a falar. Tenho, como digo, o EUPLAT tem um estudo aprofundado, tem comparações das muitas coisas que uma interoperabilidade completa podia dar, e os operadores económicos associados no EUPLAT dizem claramente que eles neste momento não têm necessidade e não querem que se entre num domínio de interoperabilidade semanticamente mais elevado, que é a interoperabilidade onde a estrutura das mensagens, de conteúdos do processo de contratação, está definida de uma forma rígida, está especificada, são dados estruturados. Eles dizem que isso não, porquê? Porque não há consenso nenhum, não há nem sequer experiência para perceber com proporcionabilidade, com razoabilidade, o que é que deve ser estruturado e o que é que não deve ser, porque nem vale a pena, é tanto custo para quê? Portanto, isso está fora totalmente desta legislação. Está completamente fora. Isto está fora e eu vou-vos dizer uma coisa. Eu aprendi muito, porque eu inicialmente não tinha sensibilidade para perceber o que os operadores económicos nos disseram. E só depois de ver os resultados que o EUPLAT nos fez chegar, e com desenhos, que é a melhor maneira da gente perceber, é que eu compreendi o que eles estavam a dizer. Já agora, é evidente que hoje as plataformas distinguem-se tão bem pelos serviços acrescentados que prestam, nomeadamente às entidades adjudicantes. Muitas plataformas hoje, o que é que fazem? São elas que estão a fazer o serviço de analisar propostas, comparar, dar mapas, não sei quantos, quer dizer, aquilo que normalmente, digamos, antes disto seria feito pelos departamentos dos respectivos organismos. Sim. Não é só juristas, gente de economia, a pôr quadros e números. Claro que se os dados são estruturados, muito pode ser recolhido automaticamente. As plataformas também não querem que neste momento se entre por aqui. Porquê? Porque se vai entrar por aqui, o menor denominador comum que se pode impor é tão baixo, tão baixo, tão baixo, que eles perdem a capacidade de prestar serviços que os valorizam muito, que são valorizados pelas entidades adjudicantes, que é exatamente fazer esse serviço pós-venda, digamos, de trabalhar a informação para ajudar a decidir, serviço de apoio à decisão. Ora, isso não é tocado. Isso não é nada tocado. Não há nenhuma razão para ninguém estar nervoso com isso. E, portanto, são áreas onde, como o Sr. Deputado José Magalhães disse, deve-se ter muita prudência e tal, pois claro, e teve-se, não está incluído, não está. Os mecanismos de integração aumentam a complexidade e isso é um perigo e aumenta probabilidades de erro. Eu, francamente, como eu disse no princípio, tem havido um trabalho de ordenamento de território. E se olharmos para uma cidade, se compararmos Calcuta com uma cidade como Lisboa, provavelmente a interoperabilidade em Calcuta é bastante pior do que em Lisboa. Aquilo é uma urbe gigantesca e quem quiser andar lá de um lado para o outro, quer dizer, sabe que ainda é pior que São Paulo, não é? Se sai de um lado para chegar ao outro lado leva 3 dias, se chegar vivo. Nestas cidades, como Lisboa ou outras, há arquitetura, há ordenamento de território, definem-se estradas, rotundas, sinalização, e consegue-se lidar com o trânsito sem limitar a liberdade das pessoas. Porque consegue-se ordenar minimamente na rede topológica as formas como as coisas interagem. Às vezes melhor, outras vezes pior. E, portanto, não é verdade que quando nós ordenamos o território, pomos princípios de arquitetura e pomos estruturas que regulam as transações e as comunicações, como a interoperabilidade é uma essencial, que isso aumenta a complexidade. Se estiver bem feito, pelo contrário, diminui. Portanto, eu não vejo, quanto à questão do aumento da probabilidade de erro e de perigos, pois por isso mesmo é que o que estamos a propor hoje tem sistemas que em termos de engenharia se chamam de vou usar a palavra que é mais socialmente aceitável, de pilotagem automática, de pilotagem dinâmica. Em engenharia chama-se de controle dinâmico, mas a palavra controle assusta toda a gente. E que permite precisamente, por observação em tempo real das transações em curso, ter sinalético que indica logo desvios de normalidade e permite entidades com poderes adequados para intervirem. Não é intervirem no concurso, é intervir nos processos e regular e até restabelecer a normalidade. Isto está-se a conseguir agora. Está-se a dar alguns passos. Isto, aliás, deve ser genérico na administração pública, não é? Em todo o sistema. Nada do que estamos aqui a dizer, estes princípios, escapam uma lógica que precisa ser aplicada a toda a administração pública. Como sabem, defende-se que as pessoas só têm que entregar as coisas uma vez e a realidade desmente isso todos os dias. E conseguir pôr essa prática implica mais do que conversa. Implica ter um suporte técnico e algumas diretivas e pôr isso em marcha. E depois acontece. A concorrência e o monopólio. Pois, eu acho que isto é uma questão interessantíssima. Eu considero que, por exemplo, quando vamos buscar o Ministério das Finanças ou o Ministério da Saúde, faz um concurso e ganha uma plataforma no Ministério das Finanças. Acho que está em concurso outra, mas até há pouco tempo era uma das plataformas. No Ministério da Saúde está outra e são concursos ganhos, corretamente, com certeza. E depois o que sucede? Toda a gente que quer concorrer lá tem que ir àquela plataforma. Bem, se isso não é uma tendência de clustering e de monopólio, não sei o que é. Quer dizer, que são ministérios que não compram nada no país, não é? Portanto, são dois ministérios gigantes, não é? E toda a gente que quer vender qualquer coisa ao Ministério das Finanças tem que ir a uma coisa que eles até chamam, completamente incorretamente, o portal das finanças. Não há nenhum portal das finanças. O que há são plataformas que ganharam um concurso para gerir os processos de compras públicas para entidades das finanças. Esse conceito de portal das finanças é a tentativa sempre de dizer que é que há uma entidade que está a controlar tudo. Não tem que controlar, tem que selecionar com quem quer trabalhar para os processos e fazer boas decisões, porque é isso que a lei disse. Pronto. Portanto, eu não vejo, eu, pelo contrário, a situação atual na minha opinião, é contra a concorrência, isto é, há imensas entidades que podiam concorrer, né? E só os custos de entrada hoje para se registarem nestas plataformas todas tira as entidades completamente fora da hipótese de entrarem. Ainda por cima com as baixas probabilidades que há hoje de se conseguir vencer isto. Portanto, eu diria que o dar esta possibilidade que vem na lei, que é a liberdade, cada entidade escolhe ou as plataformas que entender. Já agora, esta acessibilidade completa às peças, antes de decidir concorrer, tudo gratuito, não tem problema nenhum. E isto, se associarmos isto à possibilidade de vir a abrir um segundo alvará para entidades, para, digamos, portais especializados, poderem ir para mercados. Eu sei isto, eu falei com a gente de Trás-os-Montes, não é? Uma plataforma que lá está. Quando eu falei desta hipótese, eles ficaram encantados. Quem nos dera? Nós especializarmos numa região. Não é? Pronto. Mas, portanto, eu não vejo porque é que está a ser contra a concorrência de maneira nenhuma. Só uma coisa, o senhor deputado referiu que a interoperabilidade permitia comprar melhor a preço mais baixo. Eu só queria dizer que comprar a preço mais baixo não é comprar melhor e o país em breve irá perceber como é que tem verdadeiros desastres em custo. Aliás, devia ser proibido ter num concurso como critério único o preço mais baixo. Estão a suceder verdadeiros desastres. Vamos ter coisas muito graves porque tipo, há um concurso no dia seguinte aparece uma empresa com o valor base mais 1 euro e ganha. Se isto é sério, desculpem. Não, é a lei das compras públicas, mas é gravíssimo. Isto é gravíssimo. Desculpem, eu sei que é fora do contexto.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos continuar com este debate. Passamos ao CDS. Sr. Deputado, presumo, Sr. Deputado Rui Barreto, não é? Tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do CDS também o Sr. Professor João Tribolé e agradeço o contributo que nos trouxe aqui esta comissão sobre esta proposta de lei que está em discussão. Eu, sempre querendo repetir aos colegas que me precederam, gostaria, contudo, colocar aqui algumas questões. Nós temos alguns anos de experiência e Portugal tem sido pioneiro e reconhecido, não só a nível nacional, mas internacional, com estas plataformas de contratação pública. E, portanto, durante estes anos, parece que fica claro que os principais problemas que existiram não foram problemas de ordem técnica ou de segurança, mas problemas que têm a ver com questões de serviços prestados, cobrança, enfim, questões relacionadas com pagamentos aos utilizadores e por aí adiante. Nós também há uma constatação de que os preços que as plataformas têm apresentado, até que temos de descontar também o custo da investigação e desenvolvimento que as plataformas tiveram no início do seu desenvolvimento, não é? Eles têm vindo a reduzir desde 2000 e do ano base, 2009 até o ano passado, em cerca de 50%, e portanto isso também é um dado positivo que é preciso registar. E esta lei parece que também traz aqui uma clarificação entre aquilo que são os serviços base e os serviços avançados a pagar pelos agentes económicos, o que é positivo. Há, contudo, aqui algumas questões que eu gostaria de ouvi-lo. Eu vi a questão que se tem preocupado aqui com a compra dos selos, eventualmente aqui questões que possam avançar. Há hoje 6 plataformas e há um risco, nas suas palavras, de que possa haver monopólio ou oligopólio. Há um conhecimento de 4 empresas que dominam 90% do mercado das plataformas, mas ainda assim, nas suas palavras, depreendi de que esse risco poderá ser mais acentuado com esta legislação. Mas aqui há algumas questões técnicas que eu gostaria de ouvir. A credenciação será feita pelo Gabinete Nacional de Segurança e julgo aqui na lei não está definido, digamos, um prazo para que se possa definir essa credenciação. E, obtida essa credenciação, o processo tem que ser submetido ao licenciamento, pelo INSI, que será futuro INPIC, no prazo de licenciamento de 60 dias. Não havendo definição de um formulário, aliás, isso será suscetível a avançar por portaria própria, gostaria de ouvir a sua opinião, se acha que há aqui um grau elevado de arbitrariedade, ou seja, arbitrariedade, relativamente a esta matéria, porque não definindo um prazo para o Gabinete Nacional de Segurança, para a credenciação, e depois obrigando a um prazo ao licenciamento e remetendo para um formulário próprio a sua entrada, se isso introduz demasiada arbitrariedade e insegurança para os agentes. Depois, relativamente à estrutura organizativa... Exatamente. Depois, em relação à estrutura organizativa da empresa gestora, há aqui um conjunto de introdução de requisitos que têm a ver com administrador de segurança, administrador de sistemas, operador de sistemas, auditor de sistemas, enfim. Porque é aqui um pouco a ideia de que isso introduzirá, esse tipo de exigências introduzirá também custos maiores. Se um dos seus problemas que foram até agora identificados não tem a ver precisamente com esta matéria, porquê esta introdução destes requisitos? Depois aqui outra questão que tem a ver com os deveres gerais. O artigo 20º fala aqui de que será necessário implementar sistemas de qualidade. Estou a falar do ISO 20.000 e o ISO 27.001. Que são processos que demoram algum tempo as empresas a obterem o seu certificado de qualidade e se isso pode bloquear processos normais de licenciamento. Ou seja, se isto é uma condição, na sua interpretação, ou se é uma coisa para se implementar, mas sem uma data definida de forma clara. Depois ouvi, Sr. Professor, em relação aqui às questões que têm a ver com a interligação entre as plataformas eletrónicas, a interoperabilidade, fiquei aqui com um pouco a ideia que o Sr. Professor tem algum receio que isso possa também retirar aqui, ou seja, uma standardização das plataformas possa retirar aqui alguma criatividade. Aliás, ela já existe porque... muitas das plataformas estão a oferecer serviços agregados e, portanto, digamos quase que há aqui um portfólio em que se pode incorrer aqui numa situação em que se quase oferece este serviço de forma gratuita e depois o que interessa é comercializar o resto. Comercializar o resto do portfólio. Se acha que pode haver aqui situações de demasiada normalização, podem incorrer em problemas, enfim... erros, litigância, falta de criatividade, e se isso pode, se é por aqui que também pode, digamos, haver uma menor diferenciação entre plataformas e a maior concentração do mercado. E uma questão que eu queria ouvi-lo relativamente, são questões que têm normalmente a ver com as contraordenações, neste caso as coimas, se acha que o modelo que foi definido, se concorda com ele, ou se devia ser indexado o valor da coima ao valor do contrato que lhe está subjacente e não um valor como aquele que há aqui definido, se acha que pode haver aqui o risco de, por alguma questão técnica, o valor das coimas poder levar à falência de algumas empresas. E era só.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Lacão, pelas, com certeza, bastante relevantes questões.
Baixar, é um facto. Por várias razões, acho que a atividade económica do país passou a menos atividade de compra. Mas a outra coisa é que basta ver o que aumentou as receitas com os operadores económicos. Neste momento estão, o rácio está 1,5 milhões para 3,5 milhões de euros. Portanto, para onde é que foi estas receitas que, segundo a lei, uma boa parte, devia vir das entidades adjudicantes? Quem está a pagar são os operadores económicos. É muito simples, por isso é que é tão nervoso, faz tanto nervoso para algumas plataformas de repente mudar estas regras e os operadores económicos aos serviços básicos vai-se cumprir a lei deixando de pagar. O que é que significa? Significa que, obviamente, as entidades públicas têm que cumprir a lei e têm que pôr preços razoáveis nos concursos. Porque o que se deu é que estão, e como sabe, não é só neste domínio. Estão a fazer concurso a preços que são destruidores de mercado, destruidores de empresas, com uma falta de sensatez. Provavelmente que o barco estava a afundar. Ok, eu não estou a criticar que até nestes lugares. Eu o que só estou a dizer é assim. Não é necessariamente boas notícias dizer que o preço que as plataformas têm estado a cobrar baixou 50%. Seria se entretanto, os operadores económicos continuassem a ter o que a lei lhes conferia. Mas eles passaram a pagar muito dinheiro. E muitos deles não podem. E, portanto, limita a concorrência. A credenciação do GNE, do Gabinete Nacional e os prazos. E, bem, eu quero aqui dizer que eu não sou jurista e não sou versado sobre essas matérias. Portanto, há matérias que eu posso mandar umas bocas como cidadão, mas não estou na qualidade especialista, não é? Portanto, há uma coisa que sei, eu não estou a ver muito bem onde é que o conceito de arbitrariedade aqui se aplica. O GNS é uma entidade que emite credenciais de segurança. Não, referiu a palavra arbitrariedade. Arbitrariedade associada ao prazo e... Sim, portanto, tinha a ver com o circuito dos 60 dias. Pronto. É possível que... haja alguma melhoria aí, mas eu já quero dizer, eu queria dizer o seguinte, se todas estas coisas ficarem devidamente registadas e que nós somos logadas, pois vamos ter uma base para perceber se efetivamente está a haver alguma desvirtuação do espírito de serviço público que estas entidades certamente devem ter e se calhar têm, e por exemplo o GNS que tem um poder, o GNS tem um poder impressionante, ele é que credencia atividades para ter acesso a determinadas coisas e credencias, eu não conheço que o GNS tenha como prática meter coisas na gaveta, portanto eles vão despachar as coisas. Não estou a ver que seja aqui um problema e estamos a falar de concorrer a novas plataformas. Deus queira que haja muitas entidades a quererem ser plataformas e alimentar este mercado a esse nível. Pelo contrário, o que se está aqui a dizer é assim, estes anos e esta crise levou a que plataformas hoje que sobrevivem mal, porque não há atividade económica para elas, não é? Aquelas que têm realmente atividade, os 90% e tal, são quatro plataformas. Portanto, é provável que, se não se criar uma alternativa tipo do que eu referi, muitas destas plataformas não têm base para funcionar, mas não têm provisões de mercado, não é? Não é por mais nada. Não têm. Pronto. Mas, e se calhar outras aparecem se abrimos a porta para isso, em mercados especializados. Porque aquilo que vai, aquilo da inovação, depois já lá, mas aquilo que vai realmente levar a que um operador económico escolha uma plataforma, vai ser aquilo que importa diferenciar, é que serviços é que a plataforma dá aos interesses daquele operador. Eu estou num setor, o que é que ele me dá configurado para mim?
não é os serviços gerais, não é, é aquilo que ele investe no meu setor, e portanto eu vou lá porque aquilo poupa-me muito trabalho, muito pessoal, tempo, etc. As estruturas organizativas e a questão das normas de segurança, o 20 mil, 27 mil, etc. Bem, e quando falou de toda esta estrutura de gestão, eu tive esta semana num debate no Centro Nacional de Segurança com várias entidades, e realmente, e do que eu ando a fazer em vários domínios, eu quero dizer é que é assim, isto que se está aqui a propor, É novamente pioneiro na administração pública. Porquê? Porque esta é a estrutura que todos os organismos da administração pública devem obrigatoriamente ter. Nós temos que ativamente vigiar a segurança das nossas infraestruturas, da nossa informação, do nosso software, do software que está a correr. Que há afirmações, como estamos a ser gravados, que eu vou-me abster de fazer. Nunca se esqueçam, a lei em execução é o software que está a correr nos computadores. Essa é a lei real. É a lei que está a correr. E eu queria saber que organismo público é que consegue assegurar para os seus deputados que o software que está a correr hoje está a executar a lei. Nenhum! Já agora não é só nos organismos públicos, nas empresas também. Portanto, isto são problemas muito sérios. E aquilo que se está a tentar fazer é trazer normativa internacional para que as coisas nasçam bem, já estas organizações estão a lidar com coisas tão sérias como os dossiers para concursos públicos, para decisões de júris, etc., e têm que se assegurar um nível de segurança, de fiabilidade, etc., à partida, porque é um operador público, é como os hospitais. Porque é que os hospitais hoje têm que certificar segundo as normas internacionais, não sei o quê? Porque têm, estão a prestar esse serviço, tem que ser, faz parte de estar lá. E portanto, agora diz muito bem, isto para uma entidade que entra tem que se fazer logo assim ou não? Aí admito, e acho que é bom senso, ter algum regime, digamos, transitório, etc. Um licenciamento, é um bocado como hoje o licenciamento de muitas atividades económicas, o senhor, como é que se chama aquilo, o licenciamento zero. Os senhores podem começar a operar e assinam uma declaração a dizer que está conforme, e a gente tem uns tempos, vai lá ver, e se não tiver, vai haver consequências. Acho que aí há espaço para melhoria ao nível legislativo, e acho que sim, não vejo porque não. Agora, estes deveres gerais em termos de segurança e de qualidade devem estar à partida embebidos nisto, e deviam ser um exemplo para o resto das organizações da administração pública todas, como vimos em casos recentes discutidos por aqui, muito graves. A standardização das plataformas, eu ainda não percebi de onde é que vem este argumento, palavra do... Eu não percebi porque cada plataforma está estruturada e tem o software que entende. É claro que há normativos que diz que quando comunica, quando fazem, tem que usar determinados standards, bem definido na legislação portuguesa. Mas eles organizam-se como entendem, têm a tecnologia que entendem. Onde é que está o standard? O standard, por exemplo, nós temos telemóveis e temos roaming na União Europeia. Então, mas os nossos telemóveis são todos iguais, as aplicações que lá estão são todas iguais. Não são. Portanto, qual é o problema? Onde é que está a standardização das plataformas? Está a standardização da comunicação para efeitos de determinadas funções base no processo concursal, que são muito limitadas. Aquilo que se vai fazer é que em determinadas fases, não é? Há umas comunicações que estão estruturadas para dizer, vai-se fazer isto, sim senhora, está cá, e ponto final. Portanto, não há standardização nenhuma ao nível que estão a argumentar. Provavelmente, quando começaram a discutir isto, assustaram-se, e se calhar com razão, não é? Isto, entretanto, amadureceu, e não é isso que se está a pensar fazer. Os erros de litigância, eu, aliás, num dos estudos, via a quantidade de dinheiro que está posta de lado para litigância, eu a IPA, eu também acho que os advogados e os gabinetes jurídicos têm que ganhar a vida, temos que ser compreensivos. Ainda bem que põe tanto dinheiro para alimentar as litigâncias todas em estudos feitos por departamentos deste. Eu, obviamente, se as pessoas cumprirem a lei, em princípio não deve haver muitas litigâncias, não é verdade? Há como nas outras áreas todas, mas não estou a ver nada de especial. Quanto às coimas, Sr. Deputado, eu não me pronuncio mesmo, não faço a mínima ideia da razoabilidade ou proporcionalidade disto.
Obrigado. Vamos então passar ao PCP. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o professor Tribolé, agradecendo os contributos e as opiniões que tem partilhado aqui nesta reunião.
Deveria ser prevista, tanto mais que é uma das matérias.
A primeira questão que eu gostava de colocar tem a ver com uma referência que fez na resposta, ainda agora, que tem a ver com o que está verdadeiramente em vigor. E o que está verdadeiramente em vigor é aquilo que o software que está a correr determina. E isso vem dar mais força, eu diria, à nossa preocupação e à nossa consideração recorrente relativamente à importância de, pelo menos ao nível da soberania e ao nível do Estado e da administração do Estado, o Estado ter uma ideia do que é que está a acontecer na casa das máquinas. E daí, entre outras matérias, a matéria crítica para nós e estratégica das normas abertas. Fala-se muito dos standards, não basta ser standard, é preciso ser open. Mas, como nós preferimos dizer, não basta ser norma, é preciso ser aberta. E há uma lei das normas abertas que, por sua vez, remeteu para um regulamento que demorou um bocadinho, de facto, a ser adotado e a ser aprovado pelo Conselho de Ministros. A lei foi aprovada na Assembleia da República, disse sobre que matérias é que era preciso termos normas abertas e em que medida e em que domínios é que os standards deviam ser assumidos e adotados, e depois, em aspectos que nitidamente não são os deputados, a entidade, não é a Assembleia da República, a entidade em melhores condições para definir no concreto, se um protocolo é este ou aquele mais adequado, ou se para determinada norma de documento deve ser ou XML ou deve ser PDF, bom, essa discussão não foi tida aqui, mas dissemos que tinha que haver uma norma e tinha que ser norma aberta. E por isso, por um lado, a valorização dessa observação importante que fez relativamente àquilo que é a versão de facto da realidade e da realidade dos factos consumados pela prática de soluções tecnológicas que muitas das vezes nós nem sequer sabemos, nós, o país, a comunidade, o Estado, sabemos sequer se cumpre ou não a lei, quanto mais em que termos é que a cumprem ou onde é que estão a incumprir. Mas também levanta uma outra questão que tem a ver depois com esta matéria, digamos, jurídica, de técnica legislativa, etc., que, registando nós as preocupações que aqui deu, e que nós também sabemos bem do que tem sido muitas vezes a dificuldade, sabe-se lá com que insondáveis fatores, que às vezes levam com que a regulamentação de uma lei demore muito mais do que é suposto. Agora, isso não pode ter como solução, mas aqui já não é uma pergunta, é um comentário, é a nossa perspectiva. A solução para isto não pode ser determinar que determinada lei passa a ser atualizada por portaria ou alterada por portaria. Isso não, do ponto de vista constitucional, isso não seria possível. É como a outra que metia o IRS no computador, colocando a declaração em papel dentro de uma drive de CDs. Não podia ser. Depois uma questão que tem a ver com o não penalizar os cidadãos, ou neste caso as empresas, por força da digitalização. Isto é, aquele princípio que está em vigor, que é uma norma do Código do Processo Administrativo. E é uma pergunta concreta que tem que ver com isto, ou seja, o Código de Procedimento Administrativo, esta última versão que entrou em vigor, salvo erro, este ano, determina, nos princípios aplicáveis à administração eletrónica, dedica um artigo a essa matéria, e determina que os interessados têm direito à igualdade no acesso aos serviços da administração, não podendo, em caso algum, o uso de meios eletrónicos implicar restrições ou discriminações não previstas para os que se relacionem com a administração por meios não eletrónicos. Isto, dito agora, nesta altura do campeonato, parece que vem dizer, olha, afinal vamos todos para casa, isto afinal não pode ser. Não é esse o objetivo da minha referência. O objetivo da minha referência, sem esquecer a discussão que está a ser feita sobre o princípio da gratuitidade no acesso à administração, digamos assim, à contratação pública, levanta a realidade concreta e o ecossistema, digamos assim, da economia portuguesa, e nomeadamente das micro, pequenas e médias empresas, não do ponto de vista do fator preço ou do fator custo, mas do ponto de vista do fator da seguridade tecnológica. E eu gostava de perceber, ou de ouvir o seu testemunho sobre a discussão e a reflexão que foi feita até agora nesse âmbito. Porque isto para nós é muito importante. Porque pode funcionar tudo de uma forma muitíssimo interessante e correta em termos lógicos, mas depois isto lá está, não se adapta ao terreno. E as empresas ficam arredadas disto numa grande parte da sua realidade concreta. Últimas duas questões têm a ver, ainda ligadas com este ponto da não penalização por via da digitalização. Uma tem que ver com a própria definição de interessado na proposta de lei. A proposta de lei indica no artigo 2º que interessados são todos os que manifestem interesse nos procedimentos através da inscrição nos mesmos. E, portanto, eu gostava de colocar esta questão da obrigatoriedade de inscrição para a condição de interessado. Não estou a falar da condição de adjudicante mesmo. Estou a falar do acesso à documentação oficial, do acesso às peças concursais, etc. E, portanto, isto, relativamente àquilo que depois aparece no artigo 33, em que encontramos a referência, aí sim, naturalmente, pouco ou nada controversa, da livre informação aos interessados e do direito à informação. Portanto, isto é um aspecto que eu gostava de colocar. Último ponto mesmo, Sr. Presidente, e agradecendo, não tendo agora aqui presente a totalidade das normas, digamos, das especificações técnicas da norma ISO 27001, eu perguntava-lhe, não tendo aqui, perguntava-lhe qual foi a reflexão ou a discussão que foi tida sobre o grau de especificação que está no artigo 46 da proposta de lei, onde se trata de segurança física. Porque a gente sabe que a norma 27001, ISO 27001, é, digamos assim, holística, como os senhores também costumam dizer. É abrangente, é procedimental, até é estratégica. Agora, quando a gente fala de salas e de acessos restritos, e de quem é que pode entrar, etc, etc, eu não sei se chega o que está. E gostava de perguntar até que ponto essa matéria foi abordada e qual é a perspectiva. Uma nota de rodapé. Naturalmente, temos divergências do ponto de vista político, de opção económica e do ponto de vista até estratégico em relação às opções do Estado sobre a contratação pública eletrónica. Eu não as vou colocar aqui porque penso que não é o momento para essa discussão. Sabemos das divergências de opiniões que temos e os senhores conhecem a posição do PCP nessa matéria. Pensamos que seria mais útil orientar esta discussão para as questões concretas como acabamos aqui de colocar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor.
Bem, eu gostaria de dizer que isto é tão interessante que quando os senhores quiserem conversar sobre estas coisas profundamente fora de uma comissão para a gente falar, porque quantos mais deputados existirem interessados e conscientes desta infraestrutura fundamental da sociedade moderna, melhor a legislação vai suceder. E é preciso muito mais gente estar consciente. Eu estou completamente disponível quando os senhores quiserem. Ora, põe aqui um conjunto de questões que são de âmbito muito mais lato do que se está aqui a discutir, evidentemente. A questão que eu referi, que a lei que é a execução é aquela que o software executa. Isto é um facto e que o Estado tem que saber o que está na casa das máquinas. Pois, Sr. Deputado, isso é absolutamente verdade e eu há muito tempo que luto e já implementado. A capacidade de solução nacional pioneira para isto, totalmente nacional, que é nós termos um Google Alert, neste caso da Administração Pública Central Local,
onde vamos progressivamente e participadamente representando a realidade real do que é não só a casa das máquinas, entendo redes, hardware, software, etc., mas mesmo os processos, as pessoas, os pontos de decisão, não, e mesmo os conteúdos do que se passa, muito como sucede quando a gente hoje está com o GPS a navegar no carro e tem informação de tráfego em tempo real. Isso hoje é possível e, enfim, no âmbito de GPT, que há uns anos, há um princípio, um ano depois, decidiu-se que havia um standard para isso nacional, um standard não é no sentido legal, mas que havia uma ferramenta única e devido a muitas vicissitudes, aquilo, a tendência das organizações do Estado é centralizar o poder e ficar lá tudo dentro delas, não é? E portanto, em vez de pôr aquilo nas mãos das pessoas, 3 anos depois ainda não puseram, mas já está a ser usado em muito lado e no estrangeiro. E eu acho que isso era fundamental porque realmente, deixe-me dizer, o Estado não sabe o que tem. Houve uma tentativa de levantamento, como sabe, no GPT, enfim, feito com algumas deficiências, só da infraestrutura base, hardware, software, pessoas e tal, nas ticas, tais salas, isso tudo, foi parada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, que, entretanto, ainda não deu resposta nem disse como é que se podia continuar, está parado, proibido, o Estado não pode saber o que tem, não pode. E portanto, não sabemos. E, portanto, não sabemos, depois a gente não consegue gerir a realidade que não sabe e tem informação tempo real sobre ela. Mas, portanto, e claro que fala de normas abertas, claro, e estamos de acordo, e a lei definiu um conjunto de coisas e vai-se caminhando para isto. Como sabem, todo o mundo é uma caminhada dura, porque está, obviamente, a lutar. É a tal coisa do mercado, é a interoperabilidade. A norma aberta permite a interoperabilidade, as normas fechadas favorecem monopólios e oligopólios. É tão simples como isto. O que já agora quero dizer, que é, bom, é boa ideia ter cuidado, porque norma aberta e software aberto e software livre são coisas diferentes, e se vamos tudo para um lado da balança, arriscamos a graves desastres. No novo portal básico que se fez, sim, no portal básico que se fez, usou-se software, escolheu-se software aberto vário, e até que chegou a um ponto onde, em termos de segurança, julgava-se que o software aberto tinha determinadas características que não tinha, ninguém desenvolvia, para não se conseguir agarrar ninguém, e era preciso fazer, tínhamos que fechar uma componente fechada, e quer dizer que foi uma coisa que custou tempo e dinheiro, que foi um disparate. E aprendi muito com isso. Mas pronto. Mas, portanto, sim, e eu penso que tudo o que está aqui são normas que estão bem definidas, não há aqui nenhumas normas fechadas proprietárias, e vem de acordo com a orientação da lei. O não penalizar as empresas e aquilo que referi muito bem, a questão como é que se pode apoiar as pequenas e médias empresas, a acessibilidade a estes artefactos que existem. Pois isso liga muito bem com algumas coisas que vejo em boa hora estar a suceder, como por exemplo, eu não sei o nome agora que isto é, estas lojas de proximidade, a antiga loja de cidadão, que neste momento já estão a ir às freguesias, estão a ir com os franceses do GTT, em carrinhas móveis, e o que nós temos que fazer é isso. Portanto, nós temos que ter serviços de proximidade que podem ser prestados por várias entidades, desde autarquias, porque não? Têm serviços de proximidade nos seus departamentos de promoção do empreendedorismo e da atividade económica lá, até, como disse, às microplataformas, que podem estar localizadas e que são especializadas em a lidar com as entidades económicas que estão naquela região e fazem todo esse serviço, como muitas empresas de contabilidade existem para suportar as PMEs, a ter contabilidade, a preencher os impostos, etc. E eu defendo isso absolutamente e não vejo nenhuma razão para que isso não suceda. E, como digo, tenho pena que essa figura não fique devidamente reconhecida neste diploma, no sentido em que ela depois também era observada e era regulada. Assim, provavelmente vai existir prestação de serviço às plataformas principais e é capaz de ficar um bocado como as grandes superfícies do retalho alimentar, não é? Onde para conseguir confrontarem-se com ela, tem que ser grandes fornecedores, porque os pequenos fornecedores estão com alguma desvantagem. Portanto, depois tem aqui a definição do interessado. Pois isto é muito interessante. A minha leitura e aquilo tudo que tenho que falar é assim. Na fase de ter acesso às peças concursais, não é? É completamente livre, não é preciso inscrever-se a nada. Portanto,
até há uma componente arquitetónica que está, enfim, tecnicamente está lá metida, não interessa, mas que é o portal de publicação que está ligado à Casa da Moeda e aos sistemas europeus e tudo. Mas no fundo é muito simples, não é? As plataformas podem ter lá os concursos e uma pessoa que vai lá à página da plataforma não tem que estar lá registado para dizer clique, vai para lá e faz o download, não paga nada, nada. Só passa a ser envolvido no sistema no momento em que quiser declarar-se interessado num determinado concurso. Aí é que tem que se identificar, etc. E começa o processo. Portanto, isto, por exemplo, em termos de poder aceder a concursos internacionais, isto é fundamental. A gente não se quer que se pague nada, vamos na internet, eu vou ver uma coisa, vou lá, faço download e sei, não preciso estar a pagar nada. Portanto, isso está, isso está. Não há confusão, acho eu, aqui nenhuma. Falou no ISO 27001 e a segurança física. Tem toda a razão, Sr. Deputado. Toda a razão. Eu realmente considerava que uma das primeiras coisas é o que é que se passa com a administração pública toda, central e local, nessa matéria. Porque quer dizer, não tem muito a ver com este domínio. Se calhar estas plataformas, pelo menos as maiores, estão mais protegidas do que quase tudo que o Estado tem. E, portanto, claro que esse aspecto da segurança é fundamental. Não tenho dúvidas nenhumas e pronto. E a evolução vai se dando e esperemos que a gente consiga evoluir sem grandes desastres.
Obrigado, Sr. Professor. Eu vi pelo menos aqui uma manifestação de uso de uma pequena, pequeníssima segunda ronda. O Sr. Deputado José Magalhães não usa. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
É mesmo uma pequenina pergunta. Eu um bocadinho não percebi muito bem uma sugestão do Sr. Professor relativamente à necessidade de publicitação. Eu não compreendi, não porque não se tivesse expressado bem, mas aqui a tomar notas não percebi muito bem. Porque nós temos o artigo 127, e eu fui agora aqui ver a disposição do artigo, do 127 do Código de Contratação Pública, que diz claramente que a celebração de quaisquer contratos na sequência de ajuste direto deve ser publicitada pela entidade adjudicante no portal de internet dedicado aos contratos públicos, através de uma ficha conforme o modelo constante anexo 2 do presente código da qual faz parte integrante. Aliás, a falta de publicitação incorre, aliás, no pagamento de uma coima. E não tinha, eu confesso que não percebi, foi a sugestão que o Sr. Professor deu relativamente à necessidade desta publicitação. Ou seja, deu-me a entender que haveria necessidade de fazer mais do que está aqui previsto. E era só esse pequeno esclarecimento que eu gostava de ter.
Sim, sim.
O Dr. José Magalhães parece que afinal sinalizou que afinal tinha uma questão. É assim?
Peço-me, Presidente.
Tem a palavra. Fazemos, juntamos aqui as questões de segunda. Muito bem. Sr. Deputado Rui Barreto, não para... Não? Com certeza. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acrescentava uma última questão, muito breve, que tem a ver com a admissibilidade ou não de enquanto entidade adjudicante, não plataforma, mas aqueles que querem concorrer para concursos da administração pública, terem ou não a possibilidade de aperfeiçoamentos ou alterações, aperfeiçoamentos durante o processo, admissões condicionais, aperfeiçoamentos formais. E o facto de não ser admitida esta possibilidade, de acordo com o parecer do Tribunal de Contas, favorecer a exclusão de candidaturas e propostas, reduzindo o número de opções a apreciar. Estou a citar essa consideração do Tribunal de Contas, no parecer que faz sobre esta proposta de lei. E o Tribunal de Contas tem vindo a observar o crescimento exponencial das exclusões por razões de natureza formal e, por essa via, a frequente, drástica redução do universo de propostas a considerar nos concursos. Isto está relacionado com aquela outra questão que eu coloquei sobre a acessibilidade das empresas por via de razões de índole tecnológica, digamos assim. E aqui é, lá está, como em quase tudo, na linguagem binária, ou vai ou não vai, ou zero ou um. Ou ao contrário, ou um ou zero. E, portanto, se zero, fechou, não chegou até ao fim, é excluída a candidatura e, sem uma opinião fechada, mas fazendo a pergunta, mesmo como pergunta, qual é a reflexão que existe e qual é a sua opinião sobre esta questão das exigências num sistema que não admite admissões condicionais nem aperfeiçoamentos formais? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado José Magalhães.
A pergunta relaciona-se com a resposta que deu a uma outra que eu formulei, talvez tenha sido a forma como eu formulei a pergunta que gerou a resposta. Refiro-me à questão de saber o que é que cabe à lei, o que é que cabe às portarias e o mundo imperfeito em que vivemos e, portanto, uma certa sofreguidão de meter na lei o máximo possível para diminuir a incerteza. Eu digo francamente, não discordo desse princípio, deste corretamente aplicado. O que não se pode fazer, e o Sr. Professor não é jurista, é estabelecer no artigo 34, por exemplo, as especificações, as plataformas eletrónicas devem usar o WebDAV, devem usar BPMN, etc, etc, e a seguir ter um número que diz esses requisitos podem ser alterados por portaria. Não é possível. O menor não altera o maior. O que está em baixo não altera o que está em cima. Agora, o que é possível fazer, e essa regra piramidal, é aceita por todos, não por todos os juristas, não é uma invenção sujeita a facciosidades ou a facciosismos. Agora, o que é possível é descarregar a norma da especificação em concreto e dizer que a lei dizer que deve definir a linguagem de scripting para a página web, o nível de acessibilidade para as páginas públicas, o regime de seguro de envio de correio eletrónico, etc. E essa portaria pode ser feita amanhã, ou pode ser feita X dias depois da entrada em vigor da lei. Não tem dificuldade nenhuma, porque são estes, neste momento não há outros. Agora, o que não se pode dar é um membro do governo poder de alterar uma lei. Isso não se pode fazer. Era isso que eu me referia. A segunda questão, em que julgo que terá havido porventura e equívoco, é que se estabelecer um conjunto de exigências que impliquem, por exemplo, capacidade de desencriptação em relação aos pacotes recebidos, a plataforma A encripta, manda para a plataforma B, é desencriptado, não é desencriptado, como é que é? Isso será fixado pelos senhores. Isto é pelos peritos na fixação dessas regras. Mas se isso for fixado, isso não só tem custos, como tem, e tem problemas técnicos, claro, como tem problemas de responsabilidade. Porque a tal torre de controle vai ter que detectar onde é que houve o problema, porque é onde houve o problema que é necessário encontrar responsabilidade e que pode ser considerável. Repare, eu perco um concurso porque supostamente a minha proposta ficou encalhada a algures e isso, além de exigir uma auditoria informática, dá desde logo um resultado viciado. Portanto, não estamos a falar de coisas de grandes implicações. Ou que podem ser, enfim, grandes. E, portanto, esta coisa que parece uma pequena particularidade, coisa de picuinhas, não é. E, portanto, eu fiquei com a ideia é de que estava, quando fala em requisitos de interoperabilidade, está precisamente a pensar num sistema em que elas são incrementais, são fixadas pelos peritos e consagrados por quem de direito, pelo Gabinete Nacional de Segurança, pelo ESPAP, etc. Quem for, anunciados, publicitados, ou se forem secretos, partilhados, mas em patamares, não por salto. Hoje estamos num nível X, amanhã acordamos. Ok, era isto que eu gostava de ter a certeza que pelo menos, por minha responsabilidade, não é respondido com equívoco.
Então, para uma intervenção final desta audição, Sr. Professor.
Ora, a questão da publicitação que o Sr. Deputado João Paulo Oliveira referiu, pois, neste momento, a publicitação, a lei é cumprida, está no Diário da República e o Portal Vaz também tem essa missão. Pronto. E depois também há o Jornal Europeu onde se faz isso. Inicialmente, quando se começou a discutir isso, muito do que está aqui a falar foi-me apresentado como uma evolução do base. E eu disse que era completamente contra isso. Porque, sabe, a gente não deve fazer crescer monstros. O base tem uma missão, que é ser o depositário e o registro notarial disto tudo.
E depois há observatórios que até devem ser separados do BASTA, observar as coisas com as diversas entidades que têm as prerrogativas de observar o que entender, nomeadamente o grande público. E, portanto, a função de publicitação é tão importante que não deve estar tecnicamente no BASE. Deve, quer dizer, ela já existe. Agora, repare, hoje em dia cada plataforma publica os seus concursos e o único sítio onde está tudo junto é no Diário da República e está também no BASE. O que nós estamos a dizer, isto é conceptual, porque tecnicamente isto, comparado com o resto, é trivial, é que há um portal de publicitação que deve estar debaixo da responsabilidade do INPIC, como o BASE está. E onde tudo o que é publicado está lá, tem que estar articulado e sincronizado com o Diário da República, portanto isto é feito em articulação com a Casa da Moeda, e tem que estar articulado com a publicação europeia. E já agora quer dizer que os tipos europeus queixam-se que há coisas que chegam lá muito tarde. Portanto, isto basicamente é, se quiser, é uma interoperabilidade de publicação que se vai fazer entre duas ou três entidades, que é tudo feito ao mesmo tempo. É facílimo. E, portanto, e depois, esse portal pode ter um serviço de valor acrescentado, que até esse, como é uma entidade pública, até pode ser grátis, porque é correto, que é permitir haver filtros e uma pessoa quer ver contratos na área do calçado, para a tropa. Pronto, vê-se. Portanto, é isto. Não há aqui nenhuma revolução. Há uma explicitação de uma responsabilidade e de um serviço que tem que existir e que isto, na nossa opinião, não é o serviço da plataforma A, B ou C. É o serviço do sistema. E que está lá. Como, se me permite, a Bolsa de Valores, não é? Está a publicar as cotações e os bancos vão lá tudo buscar, depois fazem quadros bonitos e ganham dinheiro com o serviço de valor acrescentado, depois tudo bem. É uma área de open data, não é? Depois, o Sr. Deputado Bruno Dias referiu aqui coisas muito interessantes. Deixe-me ver se eu consigo aqui recuperar. Eu esqueci de dizer uma coisa ao Sr. Deputado José Magalhães antes, que é o seguinte. É evidente que há categorias nestes processos de contratação pública que não podem estar inseridos homogeneamente nestes processos de interoperabilidade. Têm que estar considerados no sistema. Por exemplo, leilões. Os leilões não se vão fazer com todas as plataformas a falar o leilão, há uma plataforma que conduz e quem vai ao leilão vai lá diretamente, porque senão aquilo é tempo real e não pode haver qualquer soluço. Pronto. Portanto, há umas exceções, sim senhora, claro. O Sr. Deputado Bruno disse aqui a exclusão. Ora, muito bem, isto é muito importante e permite-me esclarecer o seguinte. Esta é a verdadeira razão, é uma das principais razões, mas do ponto de vista das entidades económicas, dos operadores económicos, esta é a verdadeira razão porque isto tem que caminhar para uma interoperabilidade com dados estruturados. Eu vou dar um exemplo. Quando nós vamos submeter o IRS hoje nas finanças, não é? Só conseguimos submeter se ele não der erros. Há lá um simulador e se der erros a gente percebe logo quais são. E hoje estes mecanismos não existem, porque os dados não estão estruturados. E, portanto, não há nenhuma razão para que uma entidade seja excluída por ter inconsistências ou incompletudes na forma como apresentou as coisas. Só existe porque, efetivamente, os processos, isto não está devidamente estruturado, a informação não está estruturada. Bom, mas o estruturar esta informação, se me permitam dizer, é algo que se calhar tem que se fazer por setores e por domínios de importância de grande volume. Setores de atividade, ou então, volto a dizer, ou então criar instituições intermédias, os tais mini-portais, mini-plataformas, que eles têm a estruturação, eles fazem a estruturação e, portanto, mas submetem depois os documentos na forma normal. Mas eles têm aquele serviço que vale imenso, que é garantir que está tudo certinho. E, portanto, claro, esta é uma preocupação fundamental e, aliás, foi por isso que eu comecei por defender que fosse tudo estruturado. Mas depois, quando a gente percebe o que é que isso quer significar a nível nacional, e agora imagina a nível internacional, porque estamos a falar aqui em interesses poderosíssimos, quer dizer, vamos ver, a nossa saudável luta de interesses, ou menos saudável em Portugal, não é nada comparado quando entramos em comparação com outros países, não é, com outros interesses, não é? Não é preciso citá-los. E, portanto, isto tem que ir com inteligência e com resultados provados. E, portanto, acho que esta é a mais interessante e eu volto a advogar que devíamos algures, porque eu, francamente, eu acho que este processo não se pode atrasar. Porquê? Porque cada dia que passa, a discussão do mercado continua a dar-se, não é? E vai-se enraizando. E a luta contra esta mudança é maior. Mas tem toda a razão, isto é muito, muito bem referido. O Sr. Deputado José Magalhães voltou a falar desta questão, eu agora já tinha percebido, mas eu agora tenho uma sugestão, como sou engenheiro e sou profissionalmente idiota, como sabe, eu, como engenheiro, sou jurista, dou-lhe uma solução para o que está a dizer, e muito bem. Porque realmente o que devia estar na lei eram os princípios e os setores e os domínios onde devia haver estas normas, e não exatamente quais as normas. Mas se nós não fizermos isso agora, temos o problema que já apontámos. Solução. Em termos estatutários, quando se faz um estatuto, há uma coisa que se chama disposições transitórias. Portanto, se for possível, no corpo da lei, acrescentar uma coisa que dizer, até à publicação oportuna de portarias que definam e que adaptam e que devem ser revistas uma vez por ano, etc., estão em vigor as seguintes orientações. No momento que saírem as portarias, isto cai.
Olha um jurista.
Não, um engenheiro. E, finalmente, o problema é interessantíssimo que o Sr. Dr. Magalhães, com quem já temos conversado várias vezes sobre estas coisas no domínio académico, esta questão da capacidade, o problema que pôs na capacidade de desencriptação e haver um problema ficar entupido, pois, essa é a razão, porque nós pusemos por cima ao broker essas coisas todas, ligação, licença e tal, pois por cima está uma coisinha que se chama o controlador ontológico. Pronto. E o controlador ontológico destina-se precisamente a assegurar, o Sr. Deputado, não é ao nível dos detalhes da implementação técnica, é ao nível da forma como se aceita, se assume e se executam compromissos. Portanto, não interessa nada como é que foi executado, mas o que interessa é se foi ou não feito. Pronto. E, portanto, para já a complexidade de máquinas destas é muito mais pequena que tudo o resto. Mas vai ao essencial, isto faz parte de uma nova área que se chama a modulação dinâmica essencial das organizações. Não tem nada a ver com tecnologia. E com tecnologia do cívica, não é? Da informática. Mas, portanto, isso que está a dizer leva, e é algo que já vimos, eu vou dizer, eu não está aqui definido. Mas eu irei lutar para que suceda uma coisa para ajudar a tirar uma dúvida importante que hoje se põe. E eu sei que isto é... Há voz corrente sobre isto, portanto, pode-se dizer em público, aqui. E que é assim. Há gente que suspeita que quando o júri vai abrir o dossiê onde estão os documentos devidamente certificados, selados, assinados... E faz isto por junção de chaves que cada um elemento dos júris tem que pô-las todas juntas. Que antes disso já alguém abriu e viu. Há essas suspeitas. Não tenho nenhum factos, eu. Mas há... Não, está tudo eletrónico.
Está tudo eletrónico?
Sabe, é que alguém gera essas chaves, na verdade, para dar ao júri. Como todos os passwords, não é? Ah, já, alguém mandou o password. Há sistemas automáticos, mas há tipos que gerem e que são os tipos que fazem os sistemas e quer dizer, eu sou informático e, portanto, não me contam histórias de crianças. Portanto, é claro que há a probabilidade, e há sempre, no sistema é foolproof, de alguém ter as três componentes que são dadas separadas ao júri e antes de ter aberto o dossiê, vê, extrai, e claro que abre uma cópia, não é? E o resto está lá. Portanto, está inviolável, mas na realidade já foi violado. Essa possibilidade existe. Eu proponho-me resolver isto uma vez por todas. E é aquilo que se passa na aviação, não é? Um avião, a não ser em estado de emergência, só aterra com a autorização de motor de controle. E, portanto, o que se passa é que quando está aqui este motor ontológico, quando chega o momento onde já as transações está tudo completo, e está pronto para abrir numa dada hora, que é quando a lei diz que se pode abrir, ele só abre quando chegar um token do motor ontológico a dizer, semáforo, luz verde, pode aterrar. Ninguém consegue abrir antes. Claro, podem dizer assim, então, e se os tipos do motor ontológico tiverem feitos com os tipos da plataforma? Claro, também pode haver corrupção. É, corrupção dos, da informação. Pois, mas quer dizer, mas estamos a pôr stakeholders muito diferentes, não é? Hoje está tudo numa plataforma. Está tudo numa plataforma. Que trabalha para uma entidade que a contratou. Não é? Como os senhores sabem, muitos concursos, se o concurso for bem desenhado, a gente sabe a partir de quem vai ganhar dentro da lei. Portanto, não é? Há sistemas de apoio à decisão para isto mesmo. Portanto, eu acho que no mecanismo que está aqui, está assim a permitir meter elementos adicionais de segurança e de garantia de integridade, que não são muito complicados. O que é receber um token? Já agora, o que é este token? Não, não é, mas quando eu faço uma transação num banco, eletronicamente aqui, ponho os passwords todos, e depois chega-me uma mensagem SMS a dizer para eu pôr lá o código naquele momento e que vale durante um minuto. Pronto. Então, é simples.
Muito obrigado, Sr. Professor, pelo seu contributo muito valioso para esta reflexão que estamos aqui a fazer. E até um próximo momento. Não? Obrigado. Vamos, brevíssima interrupção. Estamos...